Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 8 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia, atrair investimentos e gerar mais emprego.
Brasil assume presidência temporária do Mercosul.
E presidente Jair Bolsonaro defende modernização do bloco econômico para ampliar negócios com o mundo.
O Mercosul precisa mostrar seu valor pela conquista de novos mercados e pela eliminação de entraves que tenham como resultado mais empreendimentos, novos empregos e produtos mais baratos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais da metade dos brasileiros acima de 18 anos já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
Governo quer promover retorno seguro às aulas presenciais. Cleide Lopes.
As recomendações de segurança para o retorno às aulas presenciais devem ser divulgadas na próxima semana.
Planos de saúde vão ter redução no preço. Carlos Molinari.
A conta vai cair para os mais de 8 milhões de beneficiários de planos individuais ou familiares, pela primeira vez em 20 anos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Modernizar a agenda econômica do Mercosul e assim atrair investimentos.
Foi o que afirmou hoje o presidente Jair Bolsonaro durante encontro com chefes de Estado do Bloco Econômico, formado também por Argentina, Paraguai e Uruguai.
Para Bolsonaro, o bloco precisa se transformar num instrumento efetivo de promoção da liberdade e da prosperidade para os povos da região.
Num encontro realizado de forma virtual, o Brasil assumiu a presidência temporária do Mercosul.
Durante seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que é importante não deixar que o Mercosul continue a ser visto como sinônimo de ineficiência, desperdício de oportunidades e restrições comerciais. E para avançar nesse objetivo, é preciso repensar a agenda econômica do bloco. Mudanças como a diminuição da tarifa externa comum do grupo e a possibilidade de que membros do Mercosul negociem acordos individualmente.
Precisamos lançar novas negociações e concluir os acordos comerciais pendentes, ao mesmo tempo em que trabalhamos para reduzir tarifas e eliminar outros entraves ao fluxo comercial entre nós e com o mundo em geral. O Mercosul precisa mostrar seu valor com entregas à população, pela conquista de novos mercados e pela eliminação de entraves que tenham como resultado mais empreendimentos, novos empregos e produtos mais baratos.
O presidente Jair Bolsonaro ainda diz que com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e em outros países, ele espera que o próximo encontro do Mercosul seja presencial e não virtual, como tem acontecido nas últimas edições. O presidente brasileiro ressaltou que o Brasil está no processo de desenvolvimento de uma vacina 100% nacional.
O Brasil estará brevemente colaborando com os senhores no tocante à vacinação, porque já estamos na iminência de começar a produzir vacinas aqui. E nós só estaremos bem aqui no Brasil se todos os nossos irmãos estiverem bem aqui na nossa querida América do Sul.
Em 2021, o Mercosul completa 30 anos. A gestão do Brasil na presidência do bloco vai até o fim do ano. Em 2020, o Brasil exportou cerca de US$12,4 bilhões para os países do Mercosul e importou US$11,9 bilhões, com superávit de cerca de US$420 milhões. Reportagem Márcia Fernandes.
Momento Saúde.
O governo quer promover o retorno seguro às aulas presenciais.
Para isso, o Ministério da Saúde promete divulgar na semana que vem um conjunto de recomendações para estados e municípios.
De acordo com o Ministério, a ideia é evitar que os alunos tenham ainda mais perdas com o afastamento das escolas.
80% dos professores da educação básica já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
O governo também está recomendando que gestantes que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca tomem a segunda dose do mesmo imunizante.
As mulheres desse grupo vão passar por acompanhamento para prevenir efeitos adversos.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para discutir protocolos para a retomada segura das aulas presenciais no Brasil. O ministro Queiroga disse que o país já tem cenário seguro para o retorno dos alunos às escolas, com 80% dos professores da educação básica imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo Marcelo Queiroga, as recomendações de segurança para o retorno às aulas presenciais devem ser divulgadas na próxima semana.
Nós temos o apoio da Unicef, da Organização Mundial de Saúde, e há um absoluto consenso que vacinação não é pré-requisito para o retorno às aulas. O que o Ministério da Saúde vai fazer, nós vamos criar um protocolo conjunto que será estabelecido por uma portaria interministerial estabelecendo as regras para o retorno seguro.
A decisão sobre o retorno às aulas presenciais cabe aos estados e municípios. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que o Brasil é um dos poucos países que ainda não retornaram às aulas presenciais. Segundo ele, o afastamento da escola causa muitas perdas aos alunos.
As crianças estão sofrendo a perda acadêmica, a perda emocional, a perda pode ser considerada até nutricional para muitas crianças de escolas públicas.
Sobre a imunização de grávidas, o Ministério da Saúde informou que aquelas que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca devem tomar a segunda dose do mesmo imunizante. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, essas gestantes passarão por um acompanhamento para evitar efeitos adversos. Uma nota técnica divulgada esta semana liberou todas as gestantes e mulheres com até 45 dias do pós-parto para receber a vacinação, mas por enquanto a recomendação se restringe às doses da Pfizer e da Coronavac, com a apresentação de uma prescrição médica individualizada. O Ministério não identificou problemas de segurança relativos a esses produtos e entendeu que o benefício da vacinação para as gestantes supera os riscos, como explica o secretário da Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara.
A pandemia, ela afetou principalmente com a nova variante as grávidas, tanto que a letalidade em grávida está em mais ou menos no Brasil de 10% e na população geral menor que 2%. Então, quando a gente avalia o custo-benefício, não há nenhuma discussão de que é muito favorável o uso da vacina nas grávidas de forma geral.
De acordo com o Ministério da Saúde, das 3 milhões de gestantes que existem no Brasil, cerca de 500 mil foram imunizadas por terem comorbidades. O restante do grupo começou a se vacinar. A psicóloga cearense Lívia Romeiro tomou a primeira dose quando completou 12 semanas de gestação.
Não tive receio algum em me vacinar nesse período. Meu medo maior sempre foi em contrair o vírus enquanto estava grávida. Então eu estou muito feliz e aguardando aí ansiosamente a segunda dose.
De acordo com o Ministério da Saúde, a decisão de interromper o uso da AstraZeneca para grávidas ocorreu para uma maior investigação de um caso de trombose no Rio de Janeiro. Reportagem Cleide Lopes.
Mais de 81 milhões e 100 mil brasileiros já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
Com este resultado, o Brasil ultrapassou a marca de mais da metade da população acima de 18 anos vacinada.
Do total de pessoas que receberam a primeira dose, quase 29 milhões completaram a segunda etapa da vacinação ou tomaram a vacina de dose única.
Mais de 110 milhões e 100 mil doses já foram aplicadas no Brasil.
O governo federal já encomendou mais de 630 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o fim do ano, com diferentes laboratórios.
Até o momento, quase 144 milhões de vacinas foram distribuídas a todos os estados e o Distrito Federal.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou, agora há pouco, a atualização dos números do coronavírus.
530.179 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 17.422.854 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 18.962.762.
E a partir desta semana, a campanha de vacinação contra a gripe está aberta para toda a população.
A campanha começou em abril com a vacinação de crianças de até 6 anos, gestantes, mulheres com filhos nascidos há menos de 45 dias, povos indígenas e profissionais da saúde.
Nas etapas seguintes, a campanha incluiu outros grupos, como idosos, professores, pessoas com comorbidade ou com deficiência permanente.
A meta era imunizar pelo menos 90% dessa população.
Mas só compareceram aos postos pouco mais de 40% dos grupos.
A coordenadora substituta do Programa Nacional de Imunizações, Adriana Pontes Lucena, explica por que é importante tomar a vacina contra a gripe.
O Ministério da Saúde está ampliando a vacinação para toda a população, porque há necessidade de proteger a população contra o vírus influenza, contra a gripe, que pode evoluir com complicações e até matar. Então, você que já pode se vacinar contra a gripe, vá até um serviço de saúde e leve um documento com foto e se apresente para que possa ser vacinado lá na sala de vacinação.
O Ministério da Saúde faz ainda outra recomendação. Quem pode tomar as vacinas contra a gripe e contra a Covid-19 deve dar preferência ao imunizante contra o novo coronavírus.
Também deve ser respeitado o intervalo de 14 dias entre as duas vacinas.
A campanha de vacinação contra a gripe vai prosseguir enquanto durarem as doses nos serviços de saúde.
E planos de saúde individuais e familiares vão sofrer uma redução de mais de 8% nas mensalidades.
A decisão da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, deve beneficiar mais de 8 milhões de usuários no país.
De acordo com a ANS, os planos tiveram redução de custos durante a pandemia.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar votou hoje, em reunião da diretoria, um reajuste negativo para os planos de saúde. Justamente, a conta vai cair para os mais de 8 milhões de beneficiários de planos individuais ou familiares, pela primeira vez em 20 anos. As operadoras terão que dar desconto de, no mínimo, 8,19% no valor dos planos que foram contratados a partir de janeiro de 1999. Além disso, as operadoras também terão que fazer o reajuste negativo retroativo aos meses de maio e junho de 2021. O diretor-presidente substituto, Rogério Scarabel Barbosa, explica o que motivou o cálculo deste ano beneficiar o consumidor.
Em virtude da pandemia, os gastos do setor com atendimento assistencial, oriundos de procedimentos como consultas, exames e internações, sofreram queda significativa comparado aos anos anteriores. Muitos beneficiários deixaram de realizar atendimentos não urgentes. Dessa forma, houve redução da sinistralidade das operadoras.
O reajuste negativo não se aplica aos planos corporativos, contratados por empresas para seus funcionários. Reportagem, Carlos Molinari.
Investimentos bilionários e geração de milhares de empregos.
O governo realiza leilão de mais uma rodovia.
E você vai ouvir daqui a pouco que concessão vai ajudar no escoamento da safra de uma região importante para o país.
Ter acesso a filmes, séries e músicas, tudo de forma ilegal.
Mais de 400 aplicativos e páginas da internet que ofereciam conteúdo pirata foram bloqueados ou tirados do ar hoje.
Resultado de mais uma fase de uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça.
Além de comprometer a segurança do consumidor, este tipo de crime também traz prejuízos bilionários à indústria audiovisual e aos cofres públicos.
Nesta terceira fase da Operação 404, que tem por objetivo combater crimes de pirataria digital, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de 334 sites de internet, 94 aplicativos de transmissão ilegal de conteúdo, como filmes e músicas, e a remoção de perfis em redes sociais e páginas da internet. O secretário de Operações Integradas, Alfredo Carrijo, destacou os prejuízos que esse tipo de comércio ilegal traz à indústria audiovisual do país e aos cofres públicos.
Um prejuízo estimado de 15 bilhões de reais. E esse valor tem somente o que é deixado de ser recolhido em termos de impostos para o governo, tanto federal quanto estadual, gira em torno de 2 bilhões de reais. Então é um crime que ele tem uma consequência muito grande, principalmente com prejuízo ao erário. Então é dinheiro que poderia estar sendo aplicado em educação, em saúde, em segurança pública.
As buscas foram coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e contaram com o apoio das embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido. As ações estão sendo executadas pelas polícias civis de 9 estados: Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo. Nesse esforço conjunto para o combate à pirataria, a secretária nacional do consumidor, Juliana Oliveira Domingues, alertou para a responsabilidade do consumidor.
Ao se fazer qualquer comercialização ou ele entrar numa operação com fornecedores que não têm idoneidade, ele também está promovendo o ambiente em que ele está mais sujeito a outras fraudes e ao cometimento de outras infrações que vão muito além das infrações administrativas. Realmente são ações criminosas que nós estamos tentando combater com essa articulação conjunta no Ministério da Justiça.
Nas duas fases anteriores da Operação 404, foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão, suspensos 462 sites e 165 aplicativos. No Brasil, a pena para quem pratica crime de violação de direitos autorais é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Reportagem Natália Koslick.
A inflação do país ficou em 0,53% em junho.
Uma queda em relação à taxa de maio, que foi de 0,83%.
Segundo o IBGE, as contas de luz, de água e esgoto, combustíveis e carnes influenciaram no resultado.
No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 8,35%.
A meta central do governo para este ano é de 3,75% e pode variar até o teto de 5,25%.
Mais uma rodovia brasileira foi concedida à iniciativa privada hoje.
É a BR-163, que é muito usada para levar a produção de grãos do Mato Grosso até portos do norte, como o de Miritituba, no Pará.
O vencedor do leilão foi um consórcio de empresas que vai administrar o trecho por 10 anos.
Aproximadamente 29 mil empregos deverão ser criados.
O leilão foi realizado na sede da Bolsa de Valores em São Paulo nesta quinta-feira e teve como grande vencedor o consórcio Via Brasil 163, formado por um grupo de empresas de infraestrutura e engenharia. O consórcio vai administrar pelos próximos 10 anos a BR-163 e 230. Cerca de R$ 2 bilhões serão investidos no trecho de mais de 1.000 quilômetros que liga o estado de Mato Grosso a portos no Pará, além de mais de R$ 1 bilhão para serviços operacionais e atendimentos voltados ao usuário. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o leilão é um passo importante na consolidação do Arco Norte para o escoamento de grãos do Brasil.
O Arco Norte passou a ser muito competitivo e em 2020 nós movimentamos o mesmo volume de grãos nos terminais do Arco Norte que aquele movimentado nos portos do Sudeste. Pela primeira vez aconteceu na nossa história, não vinha acontecendo. Então, esse equilíbrio entre a movimentação portuária do Arco Norte com a movimentação portuária do Sul e Sudeste.
De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a expectativa é que as principais melhorias sejam feitas pelo consórcio vencedor até o quinto ano de concessão. Iniciativas como a implantação de faixas adicionais, vias marginais e acostamentos e, principalmente, de acessos definitivos aos terminais portuários de Miritituba, Santarenzinho e Itapacurá, agilizando o transbordo da carga na hidrovia do Tapajós. Muitas outras concessões ainda devem ser feitas este ano no país, como diz a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, Marta Seilier.
Voltaremos aqui para fazer a primeira privatização de porto e é o ministro Tarcísio e sua equipe que vão tocar o leilão da Codesa ainda esse ano. Voltaremos aqui para muitos leilões importantes, inclusive leilões no setor de telecomunicações, o 5G é muito esperado para esse ano, leilões de petróleo, temos aí os excedentes da Petrobras que vão ser leiloados no mês de dezembro.
Com mais esta concessão, o Ministério da Infraestrutura soma 71 empreendimentos repassados à iniciativa privada desde 2019. Só em 2021, já são 30 leilões com mais 20 bilhões de reais de investimentos contratados. Ainda este ano, estão previstas mais duas concessões rodoviárias: a Via Dutra, em um projeto que abrange também a Rio Santos, e a BR-381-262, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, em Minas Gerais, a Viana, no Espírito Santo. Reportagem Gabriela Noronha.
Um crime silencioso, muitas vezes disfarçado de oportunidades de trabalho aqui no país ou no exterior.
O tráfico de pessoas faz milhares de vítimas todos os anos, mas ainda é pouco notificado.
Segundo os últimos dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2018, 25 mil pessoas foram traficadas no mundo.
E em julho, mês que se lembra o Dia Mundial de Combate a esse crime, o Ministério da Justiça e Segurança Pública apoia ações de prevenção e esclarecimento em todo o país.
Uma proposta de emprego em uma fazenda distante, uma oportunidade para se tornar jogador de futebol ou de ser modelo no exterior. Situações que podem esconder um crime que avança em todo o mundo, o tráfico de pessoas. Para combater essa prática, durante todo o mês de julho, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está apoiando ações de conscientização no país. Nesta primeira semana, a pasta enviou materiais informativos para reforçar a prevenção em 16 estados e no Distrito Federal. Segundo o secretário nacional de Justiça, Cláudio Panoeiro, esclarecer a população é um dos passos mais importantes na luta contra o tráfico de pessoas.
O que é o tráfico de pessoas na realidade? Como pode ser identificado? Ele já não trabalha necessariamente com a violência, trabalha principalmente com o engano. A campanha, nesse aspecto, enquanto política pública, tenha o propósito de trazer à luz esse problema, de apresentar às pessoas a sua realidade, o que verdadeiramente acontece, para que elas não sejam enganadas.
As ações nos estados serão realizadas durante todo o mês. E no Dia Mundial do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 30 de julho, o governo federal lança um relatório nacional com dados de 2017 a 2020, que devem embasar novas políticas públicas sobre o tema. Mas as ações para coibir este crime ocorrem durante todo o ano. A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas prevê a prevenção e repressão aos casos, além de proteção para as vítimas, com assistência jurídica, social, acolhimento e abrigo provisório, por exemplo. A política também prevê ações de capacitação dos profissionais que atuam nestes casos, o que é fundamental para fortalecer a rede de apoio, como explica Cláudio Panoeiro, secretário nacional de Justiça.
É preciso que os profissionais que trabalham, sobretudo nos CREAs, nos CRAs, espalhados por todo o Brasil, além dos nossos núcleos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas e nos postos avançados de atendimento humanizado ao migrante, possam estar em condições de perceber quando uma determinada região ou uma determinada população, sobretudo moças e rapazes jovens, estão sendo vítimas de algum processo de aliciamento. Cabe a esses profissionais estar preparados para esclarecer as pessoas sobre os riscos.
O tráfico de pessoas pode se apresentar de diversas formas, como exploração sexual, trabalho semelhante à escravidão ou ainda remoção de órgãos e tecidos. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, alguns sinais podem indicar que a pessoa está sendo vítima, como ter o passaporte ou documentos de viagem nas mãos de terceiros ou não conhecer o endereço do local onde está indo trabalhar. Qualquer pessoa pode denunciar esse tipo de crime. Basta ligar no Disque 100 ou Ligue 180, no caso de mulheres. Os serviços funcionam 24 horas por dia e as denúncias podem ser anônimas. Reportagem Graziela Mendonça.
A partir de hoje, beneficiários nascidos em maio já podem sacar em dinheiro ou transferir os recursos da terceira parcela do auxílio emergencial, creditados na poupança social digital.
Isso porque o calendário de saque foi antecipado. Antes, a data para a retirada do dinheiro estava prevista para o dia 22 de julho para este público.
O dinheiro pode ser retirado nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.
Lembrando que para fazer o saque, é preciso antes gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem.
E o usuário também pode pode continuar movimentando os recursos pelo aplicativo para pagamento de boletos, por exemplo.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo invalida aumento salarial a servidores de Roraima por falta de estimativa de impacto no orçamento.
Presidente do STJ suspende decisão que anulou concessão de 52 linhas de ônibus em São Paulo.
A agricultura é condenado a pagar R$14 mil por descumprir acordo de preservação ambiental em Santa Catarina.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do STF invalida a lei de Roraima que concedeu aumento a servidores sem estimativa de impacto.
A lei questionada tratava da carreira e da remuneração dos servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado. Mônica Vieira.
Na ação, o governo de Roraima defendeu que a lei questionada não atendeu à exigência a qual prevê que toda proposta legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita seja acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro. O relator do processo no Supremo, o ministro Edson Fachin, explicou que houve desrespeito à regra do processo legislativo. O entendimento de Fachin foi acompanhado pela maioria da corte.
Presidente do STJ suspende decisão judicial que anulou o contrato entre o município de São Paulo e a empresa Mob Brasil Transporte São Paulo.
O contrato previa a operação de 52 linhas do transporte coletivo público de passageiros na capital paulista. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça Estadual declarou de ofício a nulidade dos contratos e aditamentos firmados entre o município e a concessionária do serviço público, mas o presidente do STJ atendeu a pedido de suspensão de liminar e de sentença ajuizado pelo município de São Paulo. Para o ministro Humberto Martins, ao desconsiderar a legalidade do ato administrativo, o judiciário substituiu o executivo interferindo na política pública de transporte de passageiros. Ainda segundo o ministro, a anulação abrupta do contrato traz como consequência a cessação de serviço público essencial e de grande abrangência, colocando-se em risco a ordem pública.
Em Rondônia, uma operadora de plano de saúde foi condenada por cobrar um reajuste de 140% na mensalidade de uma consumidora que atingiu a faixa etária de 60 anos.
A consumidora explicou que pagava R$ 268 por mês, mas em novembro de 2017 o valor cobrado passou para R$ 750.
A operadora defendeu que o aumento foi feito devido à mudança de faixa etária da cliente e que isso estava previsto no contrato.
Mas no tribunal, os desembargadores concluíram ser abusivo o valor cobrado e determinaram que a operadora fizesse o ajuste anual previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que foi de 13,55% em 2017.
Justiça Federal condena a Prefeitura de Mongaguá, em São Paulo, a demolir 15 quiosques irregulares.
Segundo o Ministério Público Federal, os estabelecimentos ocupam faixa de areia que é de uso comum da população. Marisa Almena.
Relatórios do IBAMA e da Secretaria de Patrimônio da União apontaram que, embora não tenha causado danos ambientais, a existência dos quiosques contraria o artigo 20 da Constituição, que garante à União a propriedade dessas áreas e uso comum ao povo. Assim, ao analisar a ação civil pública proposta pelo MPF, a primeira vara federal de São Vicente, na Baixada Santista, entendeu que a remoção dos quiosques cabe exclusivamente à Prefeitura, já que foi a administração municipal que autorizou a instalação dos estabelecimentos em 2000. Cabe recurso contra a decisão.
Um agricultor da Grande Florianópolis foi condenado a pagar R$14 mil por descumprir o termo de ajustamento de conduta que firmou com o Ministério Público.
O acordo foi feito em 2013, depois que órgãos de fiscalização ambiental constataram a perda da mata nativa em área de preservação permanente que passa pela propriedade do agricultor.
Na ocasião, o infrator ambiental comprometeu-se a adotar medidas para conter os danos causados e garantir regeneração da área.
Mas, 4 anos depois, uma vistoria verificou que o acordo só foi cumprido de forma parcial. Por isso, os desembargadores condenaram o réu ao pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova indicações para a diretoria do CAD, Agência Nacional de Saúde e Ancine. CPI da pandemia envia carta ao presidente Jair Bolsonaro questionando acusações do deputado Luiz Miranda. Projeto cria linha de crédito especial para atender agricultores familiares prejudicados pela pandemia. Boa noite. Em mais um dia de esforço concentrado, o Senado aprovou hoje indicações para diretorias da Ancine, a Agência Nacional de Cinema. Também foram aprovadas as indicações para a diretoria da Agência Nacional de Saúde, Anvisa, CAD e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, além de embaixadores. O repórter Roberto Fragoso acompanhou as votações e tem informações ao vivo. Boa noite, Fragoso.
Boa noite, Paulo. Uma boa noite para os nossos ouvintes. Nesse segundo dia de votações, o plenário encerrou o esforço concentrado votando indicações para cargos como embaixadores e diretores de agências reguladoras. A expectativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é que a partir de agosto essa forma de trabalho, a semipresencial, passe a ser a regra na casa com o avanço da vacinação. Portanto, não deve mais haver acúmulo desse tipo de item, que não pode ser analisado somente no plenário virtual, uma vez que a votação deve ser secreta e, portanto, feita presencialmente por meio de drive-thru e por totens espalhados pela casa. Nesta quinta, os senadores aprovaram 3 indicações para a Agência Nacional do Cinema. Alex Braga Muniz, que estava na diretoria, passa a ocupar a presidência da Ancine por 2 anos. Tiago Mafra dos Santos e Vinícius Araújo entram para a diretoria da agência. Foram aprovados ainda 2 nomes para a Agência Nacional de Mineração, Guilherme Gomes e Ronaldo Lima, que destacaram durante a sabatina na Comissão de Infraestrutura que o setor precisa de uma reformulação completa, em especial no que se refere às pequenas mineradoras e à regulação ambiental da exploração de recursos. E, portanto, vai precisar de verbas, pessoal e conta com o apoio do Senado. O Senado confirmou ainda nomeações para as Agências Nacionais de Transportes Terrestres e Vigilância Sanitária, a ANTT e a Anvisa, para a diretoria do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, além de chefes para missões diplomáticas, como a Delegação Permanente do Brasil em Genebra, a Embaixada da Rússia e a da Nova Zelândia. Roberto Fragoso, ao vivo, para o Jornal do Senado.
O Senado também aprovou na noite de ontem o nome de Vilma da Conceição Pinto para a diretoria da Instituição Fiscal Independente. Ela é a primeira mulher a fazer parte do órgão. Criada em 2016, a Instituição Fiscal Independente do Senado busca ampliar a transparência nas contas públicas. Vilma da Conceição é graduada em Economia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Economia Empresarial e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. A CPI da pandemia protocolou hoje um ofício no Palácio do Planalto cobrando o posicionamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre as acusações apresentadas à comissão pelo deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. A carta é assinada pelo presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, pelo relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e pelo vice-presidente Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Mais cedo, o senador Omar Aziz afirmou que há 12 dias o deputado Luiz Miranda fez graves acusações e o presidente ainda não negou estas informações.
Por favor, presidente,
Diga pra gente que o deputado Luiz Miranda é um mentiroso. Diga à nação brasileira que o deputado Luiz Miranda está mentindo. Que seu líder na Câmara é um homem honesto. Vossa Excelência está perdendo a oportunidade. 12 dias hoje que o presidente diariamente, no habitat dele, no cercadinho, que é o habitat do presidente do Brasil, fala a nação de uma forma a sacar contra todo mundo.
E em depoimento hoje na CPI, a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato, responsabilizou o presidente Jair Bolsonaro pela politização e pelo atraso na vacinação contra o coronavírus. Senadores da CPI retiraram Franciele da lista de investigados e anularam a quebra de sigilos da servidora. Detalhes com a repórter Érica Christian.
A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Fantinato, diz que deixou o cargo pela politização da vacinação. Citou que a falta de doses e de uma campanha publicitária, além das declarações do presidente Bolsonaro contra a sua eficácia, impediram o controle da pandemia. Ela explicou que não foi prejudicial a troca das marcas do imunizante nas grávidas que tomaram AstraZeneca e que o aumento do intervalo entre as doses seguiu recomendação da Organização Mundial da Saúde diante da falta de vacinas. Ela revelou pressões na definição dos grupos prioritários e a exclusão dos presos desta lista pelo secretário executivo Elcio Franco. Ao destacar as contribuições de Franciele Fantinato, o relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, anunciou a retirada do nome dela da lista de investigados e a anulação da quebra dos sigilos.
É o nosso dever e, da mesma forma em que seu nome foi colocado na investigação, na medida em que isso fica totalmente esclarecido, ele será retirado. E nós fazemos isso com muita satisfação.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, classificou de abuso a lista de investigados.
Estão colocando na condição de investigado possíveis testemunhas para coagir no seu depoimento, porque se desfaz nesse momento a condição de investigado é porque nunca houve o mínimo de elemento para que se constasse na condição de investigado.
E a nota do Ministério da Defesa emitida ontem sobre a fala do presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, repercutiu entre os senadores durante a sessão de votações no plenário. O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse esperar a manifestação das Forças Armadas, que a manifestação das Forças Armadas tenha sido em um breve excesso. Já Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, afirmou que a nota é sinal de que os militares se sentiram ofendidos. Hoje pela manhã, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirmou que o mal-entendido entre as Forças Armadas e Omar Aziz foi superado. Em conversa pela manhã com o ministro da Defesa, general Braga Neto, Pacheco disse que deixou claro que o reconhecimento aos valores das Forças Armadas, inclusive éticos e morais, e que a independência e as prerrogativas de parlamentares são os principais valores do Legislativo. O Senado vai analisar um projeto que cria uma linha de crédito especial para atender agricultores familiares prejudicados pela pandemia. O objetivo é ajudar na recuperação e na preservação da produção rural. Repórter Raquel Teixeira.
A linha de crédito no valor máximo de R$ 200 mil será usada para custeio, comercialização ou investimento na agricultura familiar. A taxa de juros é de 1% ao ano. O autor da proposta, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, chama a atenção para a situação preocupante do campo.
Desde a chegada da pandemia, esse setor vem sofrendo grandes prejuízos. Os impactos decorrem da suspensão de contratos, perda de estoque, escassez financeiras e incerteza com relação às safras futuras. É fundamental lembrar a importância desse setor para o Brasil.
A linha de crédito para os pequenos e médios produtores rurais prejudicados por estado de calamidade reconhecido pelo governo federal será bancada pelos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que o país já colhe os resultados positivos de medidas adotadas em 2020 para conter os efeitos sociais e econômicos da pandemia, como o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o PRONAMP, e o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM. Em virtude desses programas, o líder do governo no Senado disse que nos primeiros 5 meses deste ano foram gerados 1 milhão e 200 mil novos postos de trabalho, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED.
Os números do emprego fazem parte de uma série de indicadores que confirmam a rápida e robusta recuperação da economia brasileira, que deverá crescer acima de 5% neste ano.
Já o senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, defendeu a inclusão em pauta de votação do projeto dele, que define o IPCA como índice oficial a ser usado para reajustar os contratos de aluguel de imóveis residenciais e comerciais. Apesar de a lei do inquilinato ser omissa nesse ponto, o IGPM tem sido escolhido para esse fim, segundo o senador, ao citar que nos últimos 12 meses esse índice ficou entre 37,5%, enquanto o IPCA em 8,6%. Para Teomário Mota, não é justo reajustar o valor dos contratos num índice mais elevado, especialmente num período em que quase ninguém teve aumento salarial. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto que facilita a captação de recursos para obras de infraestrutura.
Conselho de Ética recomenda a suspensão do mandato de Daniel Silveira por 6 meses.
Comissão Mista de Orçamento deve votar LDO até o fim da próxima semana.
Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento já começou a funcionar e o relator promete votar a LDO dentro do prazo, que é de pouco mais de uma semana. A reportagem é de Francisco Brandão.
Deputados e senadores instalaram a Comissão Mista de Orçamento, que vai ter um prazo apertado para analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias antes do recesso parlamentar. A previsão é que a comissão aprove a LDO em 13 de julho, para depois enviar o parecer para votação no Congresso. Eleita presidente da Comissão Mista de Orçamento, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, prometeu pontualidade e seriedade na análise das propostas orçamentárias do ano que vem.
Áreas estratégicas como ciência e tecnologia, agricultura, educação, devem ser priorizadas nessa casa. Tem que ser objeto de discussão permanente dentro do planejamento e não o socorro que se pede de uma hora para outra. Não é o país do improviso que vai ditar o desenvolvimento que esse país precisa retomar. Nós não podemos construir uma peça de ficção.
O Congresso aprovou o orçamento para 2021 somente em 25 de março. Isso levou ao atraso na instalação da Comissão Mista de Orçamento neste ano, que regularmente inicia os trabalhos em abril. O relator da LDO para 2022, deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, prometeu acelerar seu relatório.
Todos sabem aí que estamos já instalando essa comissão com um prazo bem restrito, né? Era para estar instalada desde o mês de abril ou maio, para que a gente tivesse mais tempo para trabalhar a lei de diretrizes orçamentárias. E agora, no meio do ano, a gente está podendo já finalizar com sua votação antes do recesso parlamentar. O desafio é grande, mas faremos o possível para estar dando toda a celeridade nessa tramitação.
O relator-geral do orçamento para o ano que vem será o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Ele prometeu dar transparência na lei orçamentária anual.
Vamos fazer aqui um trabalho intenso para que nós possamos dar ao país exatamente o que o país precisa na questão do orçamento.
Rose de Freitas foi a primeira mulher a presidir a Comissão Mista de Orçamento em 2015 e a única a ocupar a presidência por 2 vezes. Além disso, ela sucede uma colega da bancada feminina, a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, que presidiu a Comissão do Orçamento até assumir o cargo de ministra da Secretaria de Governo em março. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Economia.
Vicentinho, do PT de São Paulo, critica o projeto que abre caminho para a privatização dos Correios. Ele afirma que a proposta é inconstitucional, uma vez que a Carta Magna de 1988 prevê que a gestão do serviço postal e aéreo do país é função da União.
O deputado lembra que a Procuradoria-Geral da República já se posicionou contra a venda da estatal. No entendimento de Vicentinho, não há razão para vender um patrimônio nacional que, além de ser lucrativo, exerce papel estratégico junto à população.
Merlong Solano, do PT do Piauí, também repudia o projeto que viabiliza a privatização dos Correios. Segundo ele, não é válido o argumento de que existe monopólio no setor de encomendas, uma vez que o mercado de entregas já admite concorrência.
Merlong Solano também ressalta que em 2020, a estatal mais antiga do país obteve lucro de R$1,5 bilhão, e por isso deve ser preservada.
Outro deputado que é contra o projeto que permite a entrada da iniciativa privada no controle dos Correios é Camilo Capibiribe, do PSB do Amapá. Ele afirma que a empresa é eficiente, lucrativa e exerce um serviço relevante para o povo brasileiro.
Camilo Capibiribe avalia que a venda dos Correios é uma manobra do governo para ganhar apoio do mercado financeiro, que, segundo ele, não se sensibiliza nem se preocupa com os problemas da população.
João Daniel, do PT de Sergipe, também critica o projeto do governo que autoriza a entrada da iniciativa privada na exploração de serviços postais. O deputado questiona a ideia de vender uma empresa que é lucrativa para o Brasil e que emprega 100 mil pessoas em todo o país.
João Daniel também parabeniza os brasileiros que foram às ruas no último sábado para manifestar contra o governo federal. O deputado salienta que, em Aracaju, o ato conseguiu juntar lideranças históricas e pessoas de várias gerações para lutar pela democracia.
Transportes. Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, cobra do governo federal a recuperação da BR-364 no trecho que liga a capital, Rio Branco, ao município de Cruzeiro do Sul.
Segundo a deputada, as condições da estrada impedem que taxistas e motoristas de aplicativos trabalhem na rodovia, dificultando a vida de quem precisa fazer essa rota. Perpétua Almeida alerta que se o DENIT não fizer a restauração da rodovia, muitas cidades do Acre ficarão isoladas.
Eli Borges, do Solidariedade, pede que os governos estadual e federal cuidem de três rodovias importantes para o Tocantins. Segundo o deputado, a BR-153 precisa ser duplicada em todo o seu trecho devido ao fluxo de caminhões que trafegam por ela.
Eli Borges acrescenta que as BRs 010 e 242 necessitam de duplicação e pavimentação, pois as estradas são importantes para o escoamento da produção de soja do estado.
Agricultura. Durante visita à Serra Ramalho, na Bahia, Charles Fernandes, do PSD, participou da abertura da Feira de Agricultura Familiar do município. O deputado parabeniza a gestão local por incentivar o trabalho e o desenvolvimento no campo.
Charles Fernandes garante que vai viabilizar recursos para as áreas de infraestrutura, saúde e agricultura familiar de Serra Ramalho. Segundo ele, a união de esforços e a eficiência da gestão municipal transformou a cidade num importante polo da região oeste da Bahia.
Educação. Em defesa da volta às aulas, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, sugere ao governo a criação de um programa extraordinário que garanta a segurança dos alunos, dos profissionais da educação e de todos os familiares, além da readequação dos espaços físicos.
Reginaldo Lopes também reivindica a criação de um auxílio emergencial para as rádios comunitárias do Brasil. Na visão do parlamentar, o setor é importante para a difusão da cultura local e para o incentivo ao empreendedorismo regional e precisa do apoio do poder público depois de ser afetado pela pandemia.
Política. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, pede que a CPI da pandemia aprofunde as investigações sobre as denúncias de compra superfaturada da vacina Covaxin. Ele argumenta que não faz sentido o governo federal recusar a vacina da Pfizer e da Janssen, alegando que não poderia contratar seguro no exterior e, por outro lado, acelerar a compra da Covaxin.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, afirma que a CPI da pandemia no Senado tem demonstrado que o governo brasileiro é culpado pela morte de mais de 500 mil pessoas. Para ele, a responsabilidade do governo federal pode ser comprovada com o incentivo à aglomeração, ao não uso da máscara e à compra de cloroquina em vez da vacina.
Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, acredita que é dever da Câmara abrir um processo de investigação sobre as denúncias de corrupção na compra de vacinas contra o coronavírus. A deputada entende que a omissão da casa sobre o assunto será considerada prevaricação.
Já na avaliação de Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, a CPI da pandemia visa apenas criar narrativas contra o presidente Bolsonaro. Ele ressalta que o relator Renan Calheiros demonstra ser parcial quando diz que está comprovado o superfaturamento da vacina Covaxin antes de concluir as investigações.
Por outro lado, Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, entende que o caso da vacina Covaxin demonstra que há corrupção no governo Bolsonaro. Ele ressalta que o valor empenhado de R$1,6 bilhão para a compra da vacina indiana poderia ter sido usado para comprar 4 vezes mais doses da AstraZeneca, quantidade suficiente para imunizar 40 milhões de brasileiros.
Mas para Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, a CPI da pandemia não tem rumo e não avalia corretamente as políticas sociais, econômicas e de saúde do governo federal.
Luiz Lima lembra que o governo Bolsonaro investiu R$600 bilhões no auxílio emergencial e autorizou a compra de 600 milhões de doses de vacinas. Para o deputado, a CPI do Senado não pretende investigar, mas provocar confusão.
Élder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que as denúncias de corrupção contra o governo federal tornam insustentável a continuidade do presidente Jair Bolsonaro no comando do país.
Na avaliação de Élder Salomão, as acusações de superfaturamento na compra da vacina indiana Covaxin e a postura negacionista do chefe do Executivo Nacional levaram o povo às ruas no último sábado.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, convoca a população para a motossiata, que contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro no próximo sábado em Porto Alegre. Ele ressalta que, além da presença das motocicletas, desta vez o evento também terá a participação de jet skis e barcos.
Bibo Nunes ainda destaca encontro que reunirá amanhã, dia 9, na Universidade de Caxias do Sul, empresários do ramo de vinícolas, para debater a retomada das atividades econômicas do setor.
Pela primeira vez desde que teve seu nome mencionado por depoentes na CPI da pandemia no Senado, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, subiu à tribuna do plenário para negar o envolvimento em suspeitas e defender o executivo de acusações de irregularidades na compra de vacinas. A reportagem é de Antônio Vital.
A CPI investiga suspeita de superfaturamento em contratos para compra de vacinas com a intermediação de empresas. Primeira denúncia partiu do deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, e do irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde. Eles lançaram suspeitas sobre negociações envolvendo a aquisição da vacina indiana Covaxin. Ricardo Barros disse que não foi acusado por Luiz Miranda, que já entrou em contato com o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, para ser ouvido antes do recesso parlamentar, que começa no dia 16 de julho.
Ele diz assim, Luiz Miranda: o presidente olhou uma foto dele, Barros, minha, portanto, em uma das matérias da Global. Inclusive, esta empresa não recebeu dinheiro desse contrato, mas esse grupo econômico faz negócio com o Ministério da Saúde. De fato, ela fornece lá preservativos femininos. E disse depois: volto a afirmar que todas as minhas conversas com Ricardo Barros foram republicanas e não vou me pronunciar sobre fatos que não posso provar. Então, o deputado Luiz Miranda, não tenho nenhuma questão com ele, ele fez o que achou que deveria e eu estou procurando a oportunidade de ir à CPI para esclarecer os fatos que envolvem o meu nome.
Ricardo Barros disse ainda que foi apenas um dos vários deputados, inclusive da oposição, que fez emendas para garantir recursos para a aquisição da Covaxin, o que se justifica, segundo ele, pelo fato de a Índia ser a maior produtora de vacinas do mundo. Barros também explicou sua relação com Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, preso nesta quarta-feira, acusado de mentir durante depoimento à CPI. Dias foi acusado pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete, representante da empresa Davat, de ter cobrado propina para que o Ministério adquirisse a vacina da Covaxin, o que ele nega. O líder do governo disse que Dias foi nomeado para um cargo de direção na Secretaria de Infraestrutura do Paraná pela mulher dele, a então governadora Cida Borghetti, por indicação do ex-deputado Abelardo Lupion. Barros disse ainda esperar que Dias possa provar não estar envolvido em irregularidades. Ricardo Barros reforçou que não foi acusado pelos depoentes e pediu para ser ouvido.
Eu já fui citado inúmeras vezes na CPI. Para todas as pessoas que vão lá, o relator pergunta se tem relação comigo, os senadores perguntam se tem relação comigo, todos negaram, mas eu mesmo não tive a oportunidade de fazer os esclarecimentos. Então aproveito essa oportunidade para falar do esforço do governo Bolsonaro no combate à corrupção, nas medidas concretas que ele tomou em favor do compliance e para dizer que espero que ou o Supremo Tribunal Federal ou o presidente Omar Aziz conceda a marcação da minha oitiva antes do recesso parlamentar.
As investigações da CPI têm sido objeto de discussões no plenário da Câmara entre deputados do governo e da oposição. A oposição pede que as suspeitas sejam esclarecidas, como disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
São coisas que indicam que há um negacionismo para além do negacionismo, ou seja, essa postura do governo de protelar vacinas, ao que tudo indica, tem um interesse corrupto que precisa ser desvendado e precisa ser responsabilizado.
Ricardo Barros disse que recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que seu depoimento ocorra antes do recesso parlamentar. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou por 12 votos a 8 o parecer do deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, que recomenda a suspensão por 6 meses do mandato do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro.
Fernando Rodolfo é relator da representação na qual Silveira é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter gravado e divulgado um vídeo em que incita a violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal e exalta o ato institucional número 5.
Considerado o ato de maior poder repressivo da ditadura militar, o AI-5 resultou no fechamento do Congresso, na cassação de mandatos de juízes e de parlamentares e na suspensão de garantias constitucionais dos cidadãos, como o habeas corpus, por exemplo.
O parecer que recomenda a suspensão de Silveira por 6 meses segue agora para análise do plenário, onde precisa ser aprovado por 257 deputados em votação aberta.
Votação.
Na sessão desta quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou o projeto que facilita a captação de recursos para obras de infraestrutura, como mostra a reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a captação de recursos no mercado para investimento em obras de infraestrutura. Esses recursos serão obtidos por empresas criadas com a finalidade específica de tocar obras ou outras, como concessionárias de serviços públicos, por meio do lançamento de debêntures no mercado. Debêntures são espécies de títulos emitidos por essas empresas. Quem comprar esses papéis poderá receber a longo ou médio prazo mais do que pagou. E a empresa que emitir as debêntures dessa maneira consegue recursos mais baratos no mercado do que o que obteria, por exemplo, se recorresse a empréstimos bancários. O projeto estabelece benefícios fiscais para quem comprar esses papéis e define também como será fiscalizada a emissão e o uso dos recursos dessas debêntures. Esses procedimentos serão simplificados e poderão ser feitos até com base na autodeclaração das empresas que emitirem os papéis no mercado. Mas o dinheiro deverá ser aplicado em projetos de infraestrutura considerados prioritários. O projeto de autoria de vários deputados foi aprovado com mudanças sugeridas pelo relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e teve amplo apoio do plenário, com orientação contrária apenas do PSOL. O líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, elogiou a proposta, depois que o relator acrescentou dispositivo que estimula a aplicação dos recursos em projetos que permitam benefícios ambientais.
É um projeto que contribui para a geração de emprego e renda, para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira e para o desenvolvimento sustentável. Sinto-me contemplado pelo parecer do relator, que incluiu a exigência dos critérios de sustentabilidade ambiental, de equilíbrio social e de governança, que são avanços que o mundo financeiro acolhe e que também o poder público precisa reconhecer para exigir das empresas.
O relator, deputado Arnaldo Jardim, resumiu os benefícios do projeto.
Estabelece uma nova modalidade, as debêntures de infraestrutura,
para ampliarmos o investimento em setores como transporte, energia, mobilidade urbana, setor como o próprio saneamento, setores estratégicos, porque impactam na produtividade do país, geram oportunidades de trabalho, emprego, renda, portanto, tem uma virtuosidade no sentido do aquecimento da economia.
De acordo com a proposta, os recursos obtidos por meio de debêntures também poderão ser usados em pesquisas de desenvolvimento e inovação. O projeto que permite a captação de recursos para infraestrutura por meio de debêntures segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O plenário da Câmara também aprovou o regime de urgência para o projeto que define os pagamentos que podem ultrapassar o teto salarial do funcionalismo público, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o teto salarial para os servidores federais é de pouco mais de R$ 39 mil reais.
Os deputados ainda aprovaram a proposta de emenda à Constituição que valida todos os atos administrativos praticados pelo Estado de Tocantins desde sua criação, em 1989 até 1994, mesmo que tivessem algum vício jurídico.
De acordo com o relator, deputado Vicentinho Júnior, do PL do Tocantins, a estrutura administrativa precária e a urgência da época justificam a medida, que vai beneficiar mais de 15 mil servidores estaduais aprovados em concursos no período.
O plenário também aprovou o projeto que transforma 3 cargos de juiz em 3 cargos de juiz de turma recursal no Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delci Santos e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.